título dessa mensagem é Vivendo o Hoje. E eu te convido a me acompanhar no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Mateus 6, 25 até o 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Amém. Os olhos são a janela da alma. E é de dentro para fora que nós vemos e nos relacionamos com o Criador e com a criação. É de dentro para fora. A ansiedade, ela depende de uma exigência interior. Expectativas internas que nos fazem olhar à nossa volta, sempre querendo mais, e nada supre essa ansiedade. Nada. Nada. Elas giram em torno de roupa que se veste, do tênis da moda, de comida a ser consumida, e então ela é intensificada pelo medo do futuro, pela insegurança sobre o que as pessoas vão pensar de nós. Puxa, o quanto de ansiedade nós temos e passamos e sofremos por conta dos outros. E haja ansiedade. Haja ansiedade. As riquezas, elas parecem dar segurança e conforto ao coração humano. Mas, na verdade, elas são a causa da ansiedade. O coração que se apega às riquezas, ele recebe com elas o fardo pesado da ansiedade. A ansiedade é uma corrente que nos prende a riquezas ou a dependência delas, mesmo sem tê-la. Às vezes, quando falamos de riqueza, pensamos que quem sofre por ela é só quem tem. E, na verdade, não. Muitas vezes, quem sofre é aquele que não tem e que cria muitas expectativas. E a má utilização das riquezas consiste na tentativa de garantirmos, por meio delas, o amanhã. mas é em vão. É totalmente em vão. E a recomendação de Jesus nesse texto é: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Que atual essa palavra, né? Puxa, século 21 parece que é o século da ansiedade. E Jesus diz: não andeis ansiosos. A ansiedade está sempre voltada para o futuro. Já os bens materiais, no sentido mais preciso, eles são destinados ao hoje. E o que nos torna ansiosos e sem tranquilidade é a tentativa de garantir o futuro hoje. É isso que nos torna ansiosos, que tira a nossa paz, porque nós queremos garantir o nosso futuro hoje. É necessário viver um dia de cada vez. Não adianta se condoer com o passado. Águas passadas não movem moinho. Não adianta ficar ansioso quanto ao futuro. O amanhã a Deus pertence. São essas frases populares que, de um certo modo, vão reafirmando verdades universais irrevogáveis. Já aquele que deposita o amanhã totalmente nas mãos de Deus e recebe o hoje, o que precisa para viver, então ele está tranquilo. Porque ele lançou o amanhã nas mãos de Deus e recebe de Deus o hoje, aquilo que precisa para viver hoje, e então está tranquilo. Jesus nos convida a olhar para as aves do céu, para os lírios do campo. E aqui está um paradigma contra a ansiedade. O que que é isso? Olhar para as aves do céu e para os lírios do campo. Aqui é um convite à simplicidade. A fé ensinada por Jesus significa recomeçar. Recomeçar a vida em uma manjedoura. Viajar em um jumentinho. Optar pelo jardim e assumir a cruz como norma e conduta. Quem tem uma identidade igual a de Jesus, não vive ansioso sobre o que irão dizer se eu for lavar os pés de outras pessoas. Esse não vai se preocupar com isso, quem tem uma identidade igual a de Jesus. E nem também haverá de ficar preocupado o que vão falar se pegar você conversando honestamente com uma senhora de vida suspeita. Não vai se importar com isso. Jesus se vestia de maneira simples. Ele andava com pessoas que talvez a gente desviaria, com publicanos e pecadores. E não estava preocupado com as avaliações que faziam dele. Ele pouco se importava com isso. O que é muito presente nos nossos discursos, nas nossas conversas é: o que vão falar disso? O que as pessoas vão pensar disso? Jesus se contentava em ser plenamente gente, sarado e livre de qualquer ansiedade, porque os olhos deles, os olhos dele, né, eram bons. Então vocês lembram, versículos anteriores, aqui dentro do Sermão do Monte, que eles vão falar que vai dizer lá que os olhos, que eles são a janela da alma, né? Então, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz, cheio de vida. Mas se os nossos olhos forem maus, que densas trevas haveremos de ser. Então, os olhos de Jesus eram olhos bons. Então ele pouco se importava com essas avaliações e com tudo à sua volta, naquilo que enquadravam, que colocavam ele, que definiam ele. Até porque nós sabemos que os religiosos o tinham como um herege, como alguém que blasfemava. Mas Jesus Cristo é Deus. Ele tinha convicção da sua identidade, ele tinha olhos bons, ele tinha relacionamento com Deus Pai e vivia sob a direção do Espírito. Então, ele não tinha problema nenhum com isso. Lembre-se que é de dentro para fora que a vida acontece. Se tentarmos nos nortear de fora para dentro, estaremos vivendo uma vida de aparências, estaremos colocando máscaras, mas se temos uma vida saudável, em comunhão com Deus, é de dentro para fora que nos relacionamos com Deus e com a sua criação. Jesus assumiu esse modelo ensinado aos seus discípulos. Ele foi um rei diferente dos demais. Ele não teve como referência, como referencial, os monarcas, os tiranos, muito pelo contrário. Ele nasceu em Belém, Efrata, cumprindo uma profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Nasceu em uma família extremamente pobre. Foi morador da desprezível comunidade de Nazaré. Fez uma entrada triunfal montada em um jumentinho, um animal de carga, e não em um vistoso cavalo de guerra. Ele identificou-se com a plebe e optou pela cruz como um jeito muito estranho de glorificar o Pai. Qual de vós? Essa é a pergunta do Senhor para nós. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vós? Será que a nossa ansiedade garante o amanhã? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, ele é cerca de 45 centímetros, olha só. E nem isso a gente consegue garantir sobre nós mesmos. A preocupação, ela não torna a vida de ninguém mais longa. Pelo contrário, a preocupação, ela pode abreviar a nossa vida. Jesus consolida sua palavra com duas afirmações. A primeira diz a respeito do valor dos discípulos, ao dizer, vocês valem muito mais. Meus amados, somos a glória de toda a criação de Deus. Deus, ele preparou tudo para nós. Quando ele criou lá o jardim, quando ele colocou as árvores frutíferas no jardim, os animais, nós somos a cereja do bolo da criação. Tudo isso aí foi criado para nós. Nós que governamos sobre essas coisas. Nós que podemos nos alimentar desses frutos. E nós somos esse valor para o Senhor. Então, compreender o valor antropológico em relação a toda a natureza e a importância na filiação de Deus, isso é de fundamental importância para a nossa segurança e para a nossa autoestima como discípulos. Nós temos o que Jesus disse aqui, vocês valem muito mais. Olha a sua volta, olha a natureza, olha as aves, vocês valem muito mais. É o que a palavra do Senhor diz para nós. Então, quando nós compreendemos o nosso valor, isso nos traz segurança, e isso ajuda com que venhamos lutar, militar contra essa ansiedade, a não ser tomado por ela, vencido por ela. Por quê? Porque nós valemos muito mais. Portanto, quanto mais alguém se percebe amado por Deus, tanto mais terá tranquilidade para confiar na provisão de Deus. Quanto mais nós nos percebemos amados por Deus, mais teremos confiança na provisão e no cuidado de Deus. Meu amado, deixa isso entrar no seu coração. A sua maior identidade é amado de Deus. Essa é a sua identidade em Cristo Jesus. Você é amado de Deus. Deixa isso tomar a plenitude do teu ser. E que isso te traga segurança. E que isso te traga paz. E que isso traga a reafirmação do seu valor em Deus. A segunda afirmação enfatiza a verdade a respeito do cuidado de Deus. Porque diz assim: se Deus cuida assim das aves, quanto mais de vós outros. Se Deus cuida assim das aves, quanto mais de vós outros. Quem reconhece o valor de simplesmente ser amado de Deus, discípulo de Cristo, e confia incondicionalmente em Deus, esse não se permite andar ansioso. E nós precisamos entender e viver essa verdade, de ser amado por Deus e de ser um discípulo de Jesus Cristo. Porque se vivermos essa verdade, nós não seremos consumidos pela ansiedade. Quanto mais confiança depositamos em Deus, menos vulneráveis seremos às ansiedades da vida. Quanto mais confiança depositamos em Deus, menos vulneráveis às ansiedades da vida seremos. A ansiedade está mais condicionada à nossa reação ao problema do que ao problema em si mesmo. A ansiedade faz isso com a gente. É mais a nossa reação ao problema do que o problema em si mesmo. Porque a ansiedade não resolve o problema. Pelo contrário, muitas vezes a ansiedade tira o sono, tira a paz, deixa a gente cego quanto às possibilidades de solução dos problemas. A ansiedade faz isso. Então ela tem mais ligação à nossa reação quanto ao problema do que ao problema em si mesmo. E quanto maior for a confiança em Deus, e quanto mais simples e humanas forem as expectativas de uma pessoa, maiores as suas chances de se livrar da ansiedade. Então, por isso que eu reforço, quando Jesus fala para a gente acerca da natureza, mostrando os lírios no campo, as aves no céu, aqui é um convite à simplicidade. E Jesus também nos diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Essa mensagem é uma mensagem excepcional do próprio Evangelho aos filhos de Deus, aos filhos da liberdade de Deus. Dos filhos que têm Deus como o seu Senhor, como o seu Pai no céu. Então esses não devem ser consumidos de ansiedade acerca do amanhã. Esses que encontram a sua identidade e segurança no amor de Deus, eles são abastecidos de segurança, eles são envolvidos na intimidade do Deus Trino. E quando diz para não nos inquietarmos com o dia de amanhã, isso aqui não deve ser compreendido como uma sabedoria de vida. Não é isso. E nem como uma lei. Por quê? Porque isso é o único e exclusivo Evangelho de Jesus Cristo. Então essa mensagem não é uma mensagem para todas as pessoas. Essa mensagem é para aqueles que encontram a sua segurança, que encontram a sua identidade no amor de Deus. que se assumem como discípulos de Jesus Cristo. Então esses não precisam andar ansiosos, inquietos com amanhã, porque isso não tem nada a ver com sabedoria, isso é o Evangelho de Jesus Cristo. E só o discípulo que reconheceu a Jesus, que pode receber essa palavra como a garantia do amor de Deus Pai por meio do Deus Filho, e a liberdade em todas as coisas. Já que a ansiedade, ela não pode livrar o discípulo do sofrimento. Como eu disse, pelo contrário, ela nos insere ainda mais no sofrimento. Então não é a ansiedade que livra o discípulo da ansiedade, mas é a fé em Jesus Cristo. A ansiedade, ela só nos lança mais no sofrimento. A ansiedade, ela só faz com que venhamos ser mais imersos na ansiedade. Então, a ansiedade, por mais óbvio que isso possa parecer, mas não é, a ansiedade não livra o ser humano da ansiedade, mas o que livra o ser humano da ansiedade é a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. E sobre esse texto, dependendo da versão bíblica, vai trazer uma palavra preocupação. Preocupação. Quem se preocupa com o dia de amanhã, ele está comprando uma ocupação por antecipação. Preocupação. Uma ocupação de mente, de sentimento, de emoção, por antecipação. E aí pensem comigo. Se o problema de fato acontecer no dia seguinte, então nós vamos sofrer duas vezes. Agora, se não acontecer, aí nós teremos sofrido à toa. Olha o que a preocupação faz conosco. Se acontecer no dia seguinte, sofremos duas vezes. Mas se não acontecer, então nós teremos nos preocupado à toa. Essa é a palavra. Além do mais, agindo assim, a pessoa não encontra a alegria de desfrutar das experiências de cada dia. Não encontra. Porque quem vive preocupado, ele está muitas vezes preso no futuro ou no passado, mas não encontra vida no presente. Ele está longe dessa realidade. Ele está naquele discurso de que eu era feliz e não sabia. Ah, se eu tivesse feito diferente. Então, pode estar preso lá no passado, ou ele está preocupado com as possibilidades lá na frente. Mas, muitas vezes, ele não faz nada hoje, está paralisado hoje, de forma que aquilo que ele se preocupa é, muitas vezes, tolo e em vão. E assim, dificilmente ele vai conseguir encontrar alegria no presente. E a vida acontece onde? No presente. Olhe para a sua volta, olhe para a sua casa, olhe para a sua família. A vida está acontecendo agora. Mas quem vive preocupado, muitas vezes ele anula a possibilidade de vida. Ele não consegue ocupar a sua inteligência e energia nos acontecimentos do presente, porque a mente já se encontra ocupada com a antecipação de outras questões. Então, muitas vezes, você já deve ter visto isso, né? Porque quem de nós nunca se preocupou? E a pessoa está falando e o cara está lá no mundo da lua. Olha aqui, desliga, presta atenção, participa, tenha vida, mas ele está lá longe, porque ele vive preocupado. Ele não está conseguindo viver a vida que está acontecendo agora. Enquanto você está sentado aqui, meu amado, a vida está acontecendo. Aqui não é um tempo de anular a vida, não. De investir no futuro, não. Aqui é um tempo de viver a vida, de prestar um culto em adoração a Deus nesse momento, nesse tempo. A vida está acontecendo agora. Mas quem vive ansioso perde a chance de viver intensamente bem, cada momento de cada vez. Uma palavra que é muito comum no nosso tempo é fragmentação. E como que nós somos seres fragmentados? Tantos pedacinhos. Está aqui com a cabeça lá, mas preocupado já lá na segunda, na terça, no compromisso da quarta. Fragmentação. E muitas vezes os nossos discursos religiosos contribuem para isso. Quando começa a separar. Ah, minha vida profissional, a minha vida como discípulo. Meu amado, você só tem uma. Você não é videogame, não. Você não é gato, que dizem que gato tem 7 vidas. Não, você só tem uma. E se sua vida não estiver em Cristo Jesus, se você não for um ser único, você vai viver essa fragmentação que só vai te colocar mais em sofrimento. O dia de amanhã, a hora seguinte, não estão sob nosso controle. Não estão. Então não faz sentido algum fingir que nós podemos tomar providências sobre o dia seguinte. Não faz sentido. Nós só podemos tomar providências de viver a nossa vida intensamente hoje. Porque o que nós temos é o hoje, é o agora. Nós não temos o momento seguinte. Nós não sabemos se teremos o momento seguinte. O que, que está na nossa mão? É o hoje. É o hoje. Tem até a música do Gerson Borges, com a participação, eu não sei, Paulo Nazaré, ou vice-versa, né? Que ele fala assim, hoje eu vou cuidar do meu hoje. Hoje, aqui, agora, o já. Hoje, porque eu só tenho hoje, o amanhã eu sei que Deus cuidará. O que nós temos, meu amado, é o hoje, é o agora. Então não adianta a gente ficar adiando a vida, porque nem sabemos se estaremos lá para viver aquilo que estamos programando. É lógico que precisamos nos organizar, ter uma agenda, ser prudente. Sim, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de você anular a sua felicidade hoje, falando assim, é lá que eu vou ser feliz. E se você viver dessa forma, você vai perceber que lá você não vai ser feliz. Muitas vezes a gente adia a felicidade, colocando essa felicidade em coisas. E aí então dizemos, ah, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Aí você vai lá, chega, tem isso. Aí parece que a felicidade está sempre uma milha adiante, né? Aí você vai falar, ah não. Fiquei feliz, mas ainda falta. Mas quando eu tiver aquilo ali, aí eu vou ser feliz. Aí você chega lá. Aí a felicidade não está lá. Ah, então quando eu tiver aquilo lá, quando tiver minha família, os meus filhos, aí eu vou ser feliz. Meu amado, a felicidade é hoje. Escolha ser feliz hoje. Viva intensamente hoje, cada dia na presença do Senhor. Porque quando nós achamos que podemos tomar providências, então muitas vezes nós estamos tentando nos colocar no lugar de Deus. E nós não podemos ocupar esse posto já pertence a um que esse não tem como dar a cadeira para nós, essa aí é dele, essa é dele. Nós não temos o amanhã, a preocupação não faz com que os nossos dias sejam repletos de vida, pelo contrário, ela rouba a vida. Olha o que diz Tiago 4, versículo 13 a 15, acompanhe comigo, Tiago 4, versículo 13 até o versículo 15. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, olha aqui como nós devemos viver. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. A nossa vida está nas mãos de Deus. O amanhã pertence a Deus. O discípulo, ele sabe que não só pode e nem deve se preocupar, mas que não há necessidade de se preocupar. O discípulo sabe disso. Não se ganha o pão de cada dia com ansiedade. E nem com o trabalho, eu vou além, hein? E vocês vão entender isso. Não se ganha o pão de cada dia com ansiedade e nem com o trabalho. Sabe por quê? Porque é Deus que providencia. É o Deus Pai que providencia. Os pássaros e os lírios não trabalham nem fiam. É o que diz o texto. E ainda assim, eles são alimentados e providos em suas necessidades. Eles recebem sua parcela sem nenhuma ansiedade. Usam os bens desse mundo apenas para as necessidades do dia. Não acumulam e por isso glorificam o Criador. E não por meio do esforço, trabalho e preocupação, mas porque recebem todos os dias, com simplicidade, as dádivas que Deus dá. Porque é assim que vive um pássaro. Eu nunca encontrei um passarinho construindo um celeiro para poder guardar lá para o amanhã. Se você viu isso aí, eu não sei se os passarinhos já chegaram nesse nível, não. E assim, Jesus dissolve a suposta relação necessária entre o trabalho e sobrevivência, que não leva Deus em conta. Porque, meu amado, se você confia no seu trabalho, então pode ser que o seu trabalho está roubando o lugar de Deus. Você precisa confiar é no Senhor. É no Senhor que você precisa confiar. O seu sustento, aquilo que você precisa, é Deus que provê na sua vida. Ele usa o trabalho, mas é Deus que provê na sua vida. Deus não glorifica o pão de cada dia como sendo recompensa do trabalho, mas refere-se, por outro lado, à simplicidade despreocupada daqueles que andam nos caminhos de Jesus e que recebem tudo como dádiva. Até mesmo a menor coisa que está sob a sua mesa, é Deus que provê na sua vida. É Deus que traz o sustento no seu amanhã. É Deus que garante que as suas contas estejam em dia. É Deus. Não é o seu trabalho. O seu trabalho é apenas o meio para que isso aconteça. Mas tenha isso em mente. É Deus antes de tudo. Lutero escreveu sobre isso. Olha só o que Martinho Lutero escreveu sobre isso. Eu achei muito interessante esse texto. Nenhum animal trabalha para sobreviver, mas cada um tem sua função. Depois procura e encontra alimento. O passarinho voa e canta, faz ninho e gera filhotes. Esse é o seu trabalho. Mas não é dele que se alimenta. Os bois tiram o arado. Os cavalos servem de transporte nas lutas. As ovelhas fornecem lã, leite e queijo. E isso é o que fazem. Mas não é daí que obtêm o alimento. E sim da terra, que faz brotar a grama, que a todos alimenta pela bênção de Deus. Assim, o ser humano também deve e tem de trabalhar e fazer algo. Mas não pode esquecer que o seu alimento não vem de seu trabalho, mas de outro lugar, a saber, da rica bênção de Deus. Ainda que possa parecer que é do seu trabalho que provém o alimento, já que Deus nada lhe dará se ele não trabalhar. De igual modo, o passarinho, que não semeia nem colhe, também morreria de fome, se não voasse em busca de alimento. Que ele encontre alimento não é, contudo, mérito seu, mas bondade de Deus. Pois quem põe o alimento onde ele pode encontrá-lo? Se Deus nada puser, nada se encontrará, mesmo que o mundo se mate de trabalhar e procurar. Que atual, né? Que maravilhoso esse texto de Lutero. Então, entendam bem, aqui não está dizendo para a gente viver a vida mansa, né? Até lá em Provérbios vai dizer, vai ter com a formiguinha preguiçoso. Então nós precisamos trabalhar, mas entender que o sustento vem de Deus. Se você pensar que vem do seu trabalho, eu quero te lembrar de um outro povo, que tinha uma hora que estava cheio da bufunfa, com os bolsos cheios, só que eles foram conduzidos para um deserto. E que adiantaria o dinheiro sem a provisão de Deus? Eles morreriam de fome. No deserto não tem mercado, não tem churrascaria, não tem alimento, não tem nada. Então, se não fosse Deus para poder mandar o maná, as codornizes, a água, aquele povo morreria. Então, não é no nosso trabalho, no nosso dinheiro, mas antes de tudo, é na provisão de Deus. E se o Criador assim sustenta pássaros e lírios, acaso o Pai deixaria de alimentar seus filhos que todos os dias lhe suplicam? Acaso não poderia Ele dar o que precisam para as necessidades do dia a dia, se a Ele pertence todas as riquezas da terra, as quais pode distribuir conforme lhe agrada? A ansiosa preocupação com a vida, o que o texto vai dizer que isso é próprio dos gentios e não dos filhos de Deus. Quem vive em busca disso, correndo atrás disso, são os gentios. É o que Jesus nos diz nesse texto bíblico. Aqueles que não têm fé, aqueles que preferem confiar em sua força, em seu trabalho, a confiar em Deus. Mas, qual que é o remédio, qual que é a nossa postura para poder combater toda essa ansiedade, todas essas preocupações, toda essa situação que nos rouba da vida, que nos rouba do presente e nos projeta para longe de Deus e de nós mesmos? Está no texto. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus nada mais é que a justiça de Cristo. A comunhão de Jesus e a obediência a seu mandamento, isso vem em primeiro lugar. E tudo mais vem na sequência. Qual que deve ser a nossa prioridade? A justiça de Cristo. Buscar o reino e a sua justiça. Essa deve ser a nossa prioridade. Porque tudo vem na sequência. Antes, portanto, da preocupação pela vida, pela comida, pelo vestuário, pelo emprego, pela família, vem a busca pela justiça de Cristo. É o que a palavra do Senhor diz a nós. O reino é um conjunto de todo o propósito de Deus, a infiltração de sua vontade em todos os espaços, a dominação de Deus sobre tudo, a sua invasão plena sobre o nada, de maneira que até o nada se transforma numa realidade possível. Até o nada. Por quê? Porque é Deus que nos sustenta. Nós olhamos para frente e não temos esperança, muitas vezes, olhando a situação à nossa volta. Olhamos muitas vezes para aquilo que está acontecendo, talvez, no seu trabalho, na economia, numa pandemia, e tudo isso às vezes deixa a gente sem esperança. Muitas vezes isso pode parecer o nada, mas o que Deus precisa para poder fazer, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não está preso no tempo, no espaço. Ele não está preso na nossa lógica, numa conta matemática. Não, Ele não depende disso, Ele é o Todo-Poderoso. O reino de Deus é uma realidade íntima. Jesus Cristo, Ele disse assim, Lucas 17:21, o reino de Deus está dentro de vós. Buscá-lo é, portanto, um exercício de devoção espiritual, marcado pela comunhão com Deus, através do reconhecimento daquilo que Ele é, por meio da oração, da contemplação, da confissão, acolhimento, do amor, da graça. Então essa intimidade, ela está acessível a você se é um filho amado de Deus. Isso está acessível a você, isso é possível que você desfrute dessa intimidade, porque o reino de Deus está dentro de vós. Buscar o reino é manter o bem como padrão interior, lembre, é de dentro para fora que vivemos a vida. Então buscar o reino é manter o bem como um padrão interior. É perceber que o que contamina as pessoas procede dos sentimentos mais profundos da alma. E então, erradicar permanentemente todo o mal que porventura queira se instalar em nosso coração. Então, por isso que nós temos responsabilidade com a nossa devoção. Onde nós colocamos o nosso coração. Aquilo que nós alimentamos nos nossos pensamentos, as mágoas, os ressentimentos e todas essas coisas que só fazem mal para a gente, mas acaba fazendo mal para o outro. Por quê? Porque é de dentro para fora que vivemos. Nós é que sofremos mais, mas as pessoas, eles também colhem o nosso mau humor, a nossa falta de esperança, a nossa ansiedade. Você já deve ter visto isso. Quando a sua ansiedade toma conta do outro. Ou coisa que pega. Olha dentro de casa, muitas vezes um está ansioso, daqui a pouco passou para o outro. E muitas vezes a gente compartilha essas coisas com as outras pessoas. Mas não deve ser assim. Não deve ser assim. Buscar o reino é cultivar e viver os mandamentos de Jesus Cristo. Quando nós vivemos os mandamentos de Jesus Cristo, as pessoas colhem essa nossa comunhão íntima com Deus. As pessoas recebem um ambiente de paz. Eles percebem muitas vezes que tem algo diferente em nós. Eles percebem um sorriso acolhedor. Eles percebem muitas vezes uma pessoa que se porta diferente das demais pessoas. E então eles veem muitas vezes Deus em nós. Mas o mestre também afirmou uma outra coisa, lá em Marcos 1,15, quando ele disse, o reino de Deus está perto de vós. Ou dependendo da versão, próximo. Olha só que paradigma, né? Dentro, próximo. Buscar o reino também significa ter a consciência de que Jesus está perto de cada discípulo. Meu amado, Jesus está perto de você. E muitas vezes por meio da vida do seu irmão. Muitas vezes por meio de uma palavra, de uma oração, de um acolhimento, de uma ligação, de alguém que se encontra contigo, que pergunta de você, que ora por você. Jesus está perto de cada discípulo. E junto com a presença do rei, os valores e princípios do reino são uma realidade possível. Portanto, buscar o reino é buscar a concretização de sua realidade pelo testemunho. pela proclamação e pelos atos de justiça dos discípulos de Jesus Cristo. Porque o reino de Deus, ele está perto de nós. Nós vemos o reino em acontecimento. Esse reino, eu gosto muito dessa expressão, que ficou muito conhecida por meio de John Stott, que é o já e o ainda não. O reino não é só lá na frente, não. O reino já começou, mas ainda não na sua completude. Buscar o reino de Deus é praticar as boas obras, a fim de que Deus seja glorificado. E muitas vezes as pessoas dão glórias a Deus pelas nossas boas obras, nem sempre para a gente, mas muitas vezes no quarto secreto, lá na sua intimidade. Lá na sua intimidade. É confrontar o mal e todos os poderes satânicos para que o reino se aproxime cada vez mais. Então a igreja de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, eles têm um papel vital nessa implantação, nessa vivência do reino. É manter a esperança de que o reino de Deus virá em tudo, em toda a sua plenitude, mas que ele já está presente. Ele já está presente. Por meio da nossa vida. Por meio da nossa prática da justiça de Cristo. Por meio das nossas boas obras. Por meio de um discípulo que se dispõe a viver conforme a vontade do Senhor para a vida dele. E aos que buscam o reino de Deus e a sua justiça, a maravilha da palavra é que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que traz a ansiedade, a inquietação com o amanhã. Mas, entenda bem, o texto diz todas estas coisas, e não todas as coisas, né? Muitas vezes a gente escuta as pessoas, não, e todas as coisas serão acrescentadas. Não, não é todas, não. É todas estas aqui, ó. Leia o texto, observe o seu contexto imediato e às vezes até o remoto. É todas essas coisas. O que, que ele está falando? De comida, de bebida, de vestimento. Todas essas coisas, é isso que será acrescentado. O que será acrescentado? Lembra da simplicidade? O estilo de vida das aves do céu, a simplicidade dos lírios do campo, o suprimento para o necessário de uma vida digna. É isso que será suprido. Uma vez que Cristo nos foi dado, e como somos chamados a andar por seus caminhos como discípulos, então nós temos tudo. Tudo. Tudo que nós precisamos, nós temos, porque Deus é o nosso tudo. Nós temos o Cristo como nosso Senhor. Quem está seguindo seus passos e olha somente para a justiça de Cristo, esse está seguro sob a proteção do Pai e por ele será cuidado. Porque ele sabe de tudo que nós precisamos. E ele não deixa os seus filhos desamparados. Ele sustenta e cuida dos seus. O nosso amanhã está seguro em Cristo Jesus. E para encerrar, eu quero contar uma historinha. Conhecida como o Clube dos 99. Era uma vez um rei muito rico. Tinha tudo. Dinheiro, poder, conforto, centenas de súditos. Ainda assim não era feliz. Um dia cruzou com um de seus criados, que assobiava alegremente enquanto esfregava o chão com uma vassoura. Ficou intrigado. Como ele, um soberano supremo do reino, poderia andar tão cabisbaixo enquanto um humilde servente parecia desfrutar de tanto prazer? Por que você está tão feliz? Perguntou o rei. Majestade, sou apenas um serviçal. Não necessito muito. Tenho um teto para abrigar minha família e uma comida quente para aquecer nossas barrigas. O rei não conseguia entender. Chamou então o conselheiro do reino, a pessoa que mais confiava. Majestade, creio que o servente não faça parte do Clube 99. Clube 99? O que é isso? Majestade, para compreender o que é o Clube 99, ordene que seja deixado um saco com 99 moedas de ouro na porta do seu servente. E assim foi feito. Quando o pobre criado encontrou o saco de moedas na sua porta, ficou radiante. Não podia acreditar em tamanha sorte, nem em sonhos tinha visto tanto dinheiro. Esparramou as moedas na mesa e começou a contá-las. 96, 97, 98, 99. Achou estranho ter 99. Achou que poderia ter derrubado uma, talvez. Provavelmente eram 100. Não encontrou nada. Eram 99 mesmo. Por algum motivo, aquela moeda que faltava ganhou uma súbita importância. Com apenas mais uma moeda de ouro, uma só, ele completaria 100. Um número de 3 dígitos, uma fortuna de verdade. Ficou obcecado por completar seu recente patrimônio com a moeda que lhe faltava. Decidiu que faria o que fosse preciso para conseguir mais uma moeda de ouro. Trabalharia dia e noite. Afinal, estava muito, mas muito perto de ter uma fortuna de 100 moedas de ouro. Seria um homem rico, com 100 moedas de ouro. Daquele dia em diante, a vida do servente mudou. Passava o dia todo pensando em como ganhar mais uma moeda de ouro. Estava sempre cansado e resmungando pelos cantos. Tinha pouca paciência com a família, que não entendia o que era preciso para conseguir a 100ª moeda de ouro. Parou de assobiar enquanto varria o chão. O rei percebeu que essa mudança súbita de comportamento e chamou seu conselheiro. Majestade, agora o servente faz oficialmente parte do Clube dos 99. E continuou. O Clube 99 é formado por pessoas que têm o suficiente para serem felizes, mas mesmo assim não estão satisfeitas. Estão constantemente correndo atrás desse um que lhes falta. Vivem repetindo que se tivesse apenas essa última e pequena coisa que lhes falta, aí sim poderão ser felizes de verdade. Majestade, na realidade é preciso muito pouco para ser feliz. Porém, no momento em que ganhamos algo maior ou melhor, imediatamente surge a sensação que poderíamos ter mais. Com um pouco mais, acreditamos que haveria de fato uma grande mudança. Só um pouco mais, perdemos o sono, nossa alegria, nossa paz e machucamos as pessoas que estão à nossa volta. E o pouco mais sempre vira um pouco mais. O pouco mais é o preço do nosso desejo. E concluiu, isso, majestade, é o Clube 99. Que vivamos o hoje, intensamente, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Que estejamos ocupados o suficiente com essa busca, pois o nosso amanhã está seguro nas mãos de Deus. Feche seus olhos.